Mateus capítulo 28, diz assim o Senhor: ao findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galiléia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se, eles, em consenso com os seus anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor, clamando a Ti que o Teu poder se manifeste no meio de nós, Senhor. Enche-nos com Teu Espírito Santo agora, Senhor. Fala aos meus ouvidos, ao meu coração, à minha alma, Senhor da glória. Labaxéia, sandalalabarraias. Senhor Deus, estabelece agora o poder da Tua palavra neste lugar, Senhor, que é como fogo e como um martelo que despedaça pedra, Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja, meu Senhor e Rei, para a glória do Teu nome. Aleluia. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Deus seja louvado. Irmãos amados, né, você está vendo aqui, né, o final do Evangelho de Mateus, justamente no momento em que Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa, né? E é interessante, irmãos, essa passagem. Vou tentar ser breve aqui, porque tem muito conteúdo esses pequenos versículos que nós lemos. Mas em primeiro lugar, irmãos amados, nós identificamos aqui o grande milagre, né? O grande milagre da ressurreição de Jesus Cristo. E um milagre, obviamente, que foi realizado com toda a força da glória de Deus, né? Nós vemos ali Jesus ressurreto, e a Bíblia relata que um anjo ali removeu a pedra do sepulcro e se assentou acima dela, e a aparência desse anjo era como de um relâmpago. e as suas vestes eram brancas como a neve, e ali aquelas mulheres que foram procurar Jesus no sepulcro. E é interessante porque eu não sei o que aquelas mulheres foram fazer efetivamente ali, porque tinha uma pedra fechando o túmulo de Jesus Cristo, né? Tinha uma pedra que impedia, obviamente, aquelas mulheres de verem aquilo que acontecia ali dentro da tumba, do túmulo de Jesus Cristo. Mas aquelas mulheres foram, e existia algo no coração delas, talvez fossem ali, né, buscar algo que elas não compreendiam que poderia existir ali, né? E é assim o homem, né? O homem, ele muitas vezes precisa de Deus e não sabe que precisa de Deus. O homem, ele sente um vazio no seu coração e não sabe por que o vazio no seu coração existe. Quantas situações, né, acontecem na vida do ser humano que na verdade nada mais é do que a carência de Deus, e a pessoa, por falta de conhecimento, entendimento, não compreende isso, né, que existe, nós necessitamos de Deus, nós carecemos de Deus, né, que o homem carece de estar na presença de Deus. Afinal, o homem foi criado com esse objetivo. Deus criou o homem para estar na presença dele. Todas as vezes que isso não acontece, existe um grande vazio, existe um vácuo, né, na vida do homem. E esse vácuo, né, por causa da cegueira espiritual, muitas vezes não é compreendida, muitas vezes não é entendida, né, pelo ser humano. E é por isso que você vê tantas coisas acontecendo, né, e as pessoas às vezes colocam a culpa ou justificam aquilo que está acontecendo por uma doença ou por uma tristeza profunda, uma depressão, quando na verdade tudo isso acontece pela falta de Deus, pela falta de Jesus. Irmãos, você nunca vai encontrar um crente, uma pessoa que entregou a sua vida a Cristo, que tem fé em Cristo Jesus, com depressão. Pode procurar, você pode revirar, você pode plantar bananeira, você pode fazer uma pesquisa mundial. É impossível um homem que entregou a sua vida a Cristo, que tem fé, que cultua e adora a Deus, sentir depressão. Porque Deus é aquele que é o quê? A nossa alegria. Deus é a nossa força. Deus é aquele que faz com que as coisas da nossa vida sejam renovadas, as nossas necessidades sejam supridas, que o nosso coração seja apacentado. Deus é aquele que transforma efetivamente a vida do homem. Então, você pode acreditar no que eu estou te falando. Se você vê uma pessoa com depressão, a primeira coisa que você vai perceber na vida dela é a falta de Deus. É um vazio espiritual, um afastamento espiritual dela para com Deus. Houve algo, espiritualmente falando, obviamente ligado à comunhão do homem com Deus, que fez com que aquele sentimento, que fez com que aquela situação se materializasse ou se cumprisse naquela vida. E é assim. E aquelas mulheres foram buscando algo que nós não conseguimos compreender. E encontraram ali a glória de Deus manifesta através daquele anjo e da ressurreição de Jesus Cristo. Elas foram procurar o túmulo de Jesus, mas o túmulo já estava vazio. Elas foram procurar Jesus morto, né? E encontraram ali o túmulo vazio, e esse túmulo permanece vazio, e o Senhor Jesus permanece vivo, e vive e reina para todo sempre, conforme foi profetizado em todos os livros da Bíblia. Conforme foi profetizado em todos os livros da Bíblia. E é interessante que aquele anjo deu ordens a ela, deu instruções a ela e falou: olha, vão, avisem os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, e falem para eles irem para Galiléia. A Galiléia era longe, irmãos. A Galiléia era muito longe ali de Jerusalém, aonde Jesus Cristo foi crucificado. E o Senhor tinha um propósito, como Deus tem um propósito em todas as coisas. E eu pergunto a você, por que que Jesus Cristo não podia aparecer para os discípulos em Jerusalém? Por que que Jesus não podia aparecer ali aos seus seguidores, numa casa ali, nas proximidades daquele lugar? Mas deu ordens: vão à Galiléia, porque lá o Senhor Deus vai aparecer a vocês. O anjo falou, depois Jesus apareceu àquelas mulheres e deu a mesma instrução, dizendo, né, vou adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Depois ele falou, né? E eis que Jesus veio ao encontro delas, disse: salve. Aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e adoraram, e Jesus disse: não temais, ide avisai os meus irmãos que se dirijam à Galiléia, e lá me verão. Talvez nós tenhamos que nos preparar para ver Jesus. E a primeira coisa que nós temos que fazer é entender que aquilo que o Senhor fala, nós temos que obedecer. Não adianta você ficar aí questionando: mas Senhor, aqui é mais pertinho, Senhor, nós vamos cansar, vai demorar muito para chegar lá. Vai demorar muito para chegar na Galiléia, nós temos que ir a pé, não tem carro ainda, Senhor. O senhor não fez a gente inventar carro ainda. Nós temos, irmãos amados, que entender que para nós vermos Deus, nós temos que passar por alguns passos na nossa vida. Nós temos que fazer com que aquilo que Ele nos ensinou, com aquilo com que Ele nos mandou fazer, nós façamos, para que nós possamos o ver. Não adianta você tentar questionar Deus e falar assim: Senhor, eu quero te ver porque eu necessito te ver, mas eu não consigo fazer isso que o Senhor está querendo que eu faça, mas eu quero te ver. Não adianta, irmãos. Não adianta, porque se o Senhor Jesus nos deu ordens, é porque Ele sabe que nós podemos cumpri-las. E se por algum motivo na sua vida você não puder cumprir, o Senhor Jesus irá se apresentar diante de você para falar algo novo, ou dar instruções novas, para que você possa estar vendo a Ele todo o tempo. Todo o tempo, porque Ele está vivo. Porque se cumpre a palavra dele quando ele diz que eis que estarei convosco todos os dias. Eis que eu estarei convosco todos os dias. E nós não podemos, então, irmãos amados, né, não desejar momentos em que nós vejamos o Senhor. Nós não podemos negar e rejeitar e desprezar as oportunidades que Deus nos dá para que nós o vejamos. Então vamos nos aperfeiçoar, então vamos fazer aquilo com que Ele mandou que nós fizéssemos, buscá-lo. Nós vamos ter fé, irmãos, vamos exercitar, né, o conhecimento bíblico, buscar o conhecimento bíblico, porque, irmãos, é muito triste as pessoas não se importarem em adquirirem conhecimento bíblico. É muito difícil, é muito triste, né? As pessoas não desejarem orar, não desejarem se reunir para orar, não desejarem orar nas suas casas. É tudo muito triste. São oportunidades que Deus nos dá para que nós o vejamos. Vá para Galiléia, irmão. Vá para Galiléia, porque lá você vai ver o Senhor. Que lá Ele vai se revelar a você, e vai revelar coisas que você ainda não tem entendido, conforme Ele fez com seus discípulos. Ele falou para os seus discípulos, ensinou, você fez milagres, mas os discípulos não entenderam muita coisa, quase nada do que Jesus tinha falado. E depois que Ele ressuscitou, Ele ainda ficou 40 dias ensinando os seus discípulos ainda, e mostrando por que tudo aquilo aconteceu, por que que, né, ele teve que morrer, por que que, né, qual era o objetivo dele a partir daquele momento, qual era o objetivo dos seus discípulos a partir daquele momento. Deus começou a revelar coisas novas. Jesus começou a revelar coisas novas que Ele não tinha revelado. E eu creio que Ele quer revelar coisas novas a você. Coisas novas que você ainda não conhece, que você não aprendeu ainda. Jesus quer revelar, né, coisas muito grandes, muito maiores do que aquilo que você já conheceu ou já aprendeu. E para isso você precisa ver o Senhor, para isso você precisa ouvir a voz dEle, entender que é Ele falando contigo. Você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Você tem que aprender a ouvir a voz do Senhor. Uma vez veio uma pessoa e falou assim: pastor, Deus me falou algo e eu preciso falar isso para o Senhor. Deus me mandou falar algo para o Senhor. Aí eu falei assim: ô, glória, então pode falar. O que que Deus quer que eu saiba, irmã? Aí a irmã falou: Deus quer que o Senhor faça isso. Eu olhei para a irmã assim, né? Falei assim: irmã, Eu não quero dizer que Deus não se revelou a você. Eu gostaria que a irmã orasse um pouco mais e procurasse um entendimento melhor dessa revelação. Porque tudo que a irmã falou, eu já fiz. Tudo eu já fiz. Então eu não preciso fazer, porque eu já fiz. A irmã ficou toda sem graça. Né? Então muitas vezes, irmãos, a gente acha que está ouvindo a voz de Deus e está ouvindo a voz do nosso próprio coração. Muitas vezes a gente acha que está ali, né, percebendo Deus, e na verdade a gente não está percebendo Deus. Nós temos, irmãos, que estar atentos e perceber Deus da forma correta, conforme Deus deseja, conforme Deus quer. Nos preparar para os grandes momentos com Deus, porque Deus quer fazer com que esses grandes momentos aconteçam e aconteçam na nossa vida. Deus quer que você esteja muito perto dEle, para que Ele possa se revelar a você. Irmãos, é interessante porque os soldados que estavam ali viram tudo. Tinham soldados guardando o túmulo, e não é por nada também, por que que soldados iriam guardar um túmulo? Os sacerdotes tinham medo, receio de que algo acontecesse ali, e que eles, né, fossem prejudicados, porque eles já tinham cometido diversos crimes com Jesus Cristo. E ali os soldados viram tudo aquilo, saíram correndo e se apresentaram ali aos sacerdotes. E para vocês verem a corrupção moral dos sacerdotes, para os irmãos verem os interesses pessoais dos sacerdotes, como aqueles homens eram víboras mesmo, como aqueles homens eram ruins, como aqueles homens não se importavam com as coisas que são de Deus, porque os soldados disseram a eles tudo aquilo que tinha acontecido, e eles resolveram subornar os soldados para dizer que nada daquilo tinha acontecido, e que os discípulos de Jesus foram lá, tiraram a pedra e roubaram o corpo de Jesus. Ao invés de pedirem perdão a Deus, porque tinham crucificado, matado o Filho de Deus, resolveram seguir caindo no abismo, né? Conforme diz a palavra de Deus, um abismo leva a outro abismo. Como o homem se corrompe, como o coração do homem é terrível, e como pode um homem que deveria ali ser um ministro de Deus se corromper de tal forma a deixar de lado aquilo que é nítido e claro no mundo espiritual, uma revelação plena do poder de Deus, tanto nos sinais que Jesus fazia, depois durante a morte de Jesus Cristo na cruz, e agora os soldados que estavam ali para guardar o Senhor testemunhando o grande milagre da ressurreição, e aqueles homens não se deixavam convencer, muito pelo contrário, se afundavam cada vez mais na lama da imundice das suas atitudes. Como é terrível isso, irmãos. Como é terrível isso. E obviamente nós entendemos o que isso significa, porque se cumpre a palavra de Deus, quando o homem despreza a Deus, ele perde completamente o fio da meada, e as suas atitudes, elas são cada vez mais terríveis e terríveis e terríveis e terríveis e terríveis. Cada vez mais que o homem olha os seus interesses pessoais, ao invés de olhar os interesses de Deus, cada vez mais o homem se afunda na podridão desse mundo. É terrível, mas isso aconteceu. E é interessante porque tem uma palavra aqui, ó. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Se eles estavam dormindo, como é que eles sabiam que eram os discípulos de Jesus que roubaram Jesus? Né? A mentira tem perna curta, né, irmãos? Nem a estratégia satânica que eles adotaram se sustentava por si só, pela própria argumentação, daqueles soldados. Quando Deus falar contigo, quando Deus quiser que você tenha uma mudança de rumo, obedeça ao Senhor. Não importa se você tem errado, não importa se você tem pecado, não importa se você tem sido desobediente a Deus. Se Deus está mostrando um novo rumo para a sua vida, siga por este rumo. Se ajoelhe, se apresente diante de Deus e fale: Senhor, me perdoa, eu quero sim seguir este rumo. Não vá caindo no abismo cada vez mais, não vá deteriorando a sua fé cada vez mais, não vá se destruindo cada vez mais. Se o Senhor está te mostrando um erro na tua vida, se Deus está te mostrando uma falha na tua vida, corrija esta falha. Se conserte nesta falha para que o abismo se encerre e para que você seja restaurado completamente na sua vida e você continue seguindo a tua jornada. Porque quando você falha, quando você peca, quando você desobedece a Deus, a tendência é que venha a frieza espiritual, a tendência é que venha ali o distanciamento de Deus, porque você não tem mais força para orar e para buscar a Deus, você não tem mais prazer em vir à igreja, você não tem prazer nas coisas santas, você não tem prazer em ler a Bíblia, você não tem prazer em nada de Deus, só tem prazer para as coisas que são do mundo, e é um prazer falso, porque logo que a sensação de prazer acaba, vem o vazio, vem a destruição espiritual, completa destruição espiritual. Então fique atento, você tem que estar atento. Fique atento, porque nós sabemos que, né, Satanás, ele conhece as nossas vidas. Satanás, ele é observador. Por que que ele é observador? Porque ele fica ao nosso derredor, achando o momento certo para tragar a nossa vida. Ele fica observando, ele fica observando as suas atitudes, ele fica observando a sua negação a Deus, ele fica observando, né, aquilo que te afasta de Deus, as suas atitudes em relação a Deus, e ele começa a minar a tua vida até ele conseguir te abocanhar e trazer às vezes uma doença, às vezes desviar a pessoa, fazer com que a pessoa se desvie dos caminhos do Senhor, trazer um vício. É terrível, porque essas coisas acontecem de forma mais comum do que você talvez imagine. E os discípulos foram. Os discípulos obedeceram ao Senhor Jesus. E quando obedeceram ao Senhor Jesus, se manifestou a glória dele. Jesus apareceu a eles e disse em palavras que você talvez nem conseguisse imaginar o poder dessas palavras. Quando Jesus, ele começou ali falando aos seus discípulos, pelo menos esse trecho, tem outros textos nos outros evangelhos que Jesus fala muito mais, mas ele começou falando assim aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, eu sou a autoridade máxima no céu e na terra. Não entra no céu se eu não deixar, e nada acontece na terra se eu não fizer. Deus deu essa autoridade a Jesus. Autoridade máxima. E é através dele que todas as coisas vão acontecer na sua vida. É através dessa autoridade que todas as coisas neste mundo acontecerão na sua vida. E é por causa dessa autoridade que um dia você chegará na presença de Deus de forma definitiva, porque ele tem autoridade, porque Jesus tem autoridade. É interessante, irmãos, se você ler o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso, maravilhoso. Leia o livro de Apocalipse quantas vezes você quiser ler, para você entender ali parte daquilo que está escrito no livro. Mas é maravilhoso. Tem uma passagem bíblica que João, tendo as visões espirituais, sendo visitado por Jesus. João era o último discípulo vivo. Todos tinham morrido, todos os discípulos de Jesus tinham morrido por causa da palavra de Deus, por pregarem a palavra de Deus, e João era o único vivo, e ele estava solitário numa ilha chamada Patmos, uma ilha cheia de rochas, pouca vegetação, exilado, preso, porque pregava a palavra de Deus. E eu creio que João tinha momentos de muita solidão. Jesus foi até ele, se apresentou até ele, se mostrou vivo até ele, para revelar tudo aquilo que foi escrito no livro de Apocalipse. E tem uma passagem bíblica que tinha um livro, e o livro ali era o livro das atitudes de todos nós neste mundo. E a Bíblia diz ali que não existia ninguém digno de abrir esse livro, estava selado, ninguém era digno de abrir esse livro. E João começou a chorar porque ninguém era digno, e aí um anjo falou assim: não, tem um que é digno de abrir o livro da vida, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Só Ele tem essa autoridade. Tem uma canção que fala assim, que Jesus tem poder para salvar. Só Ele tem poder para salvar. Só Ele tem poder para salvar, ninguém mais. Somente através do Filho de Deus. Você pode fazer o que você quiser na presença de Deus. Se você não tiver no coração o Filho, você não chega até Deus. Porque só Jesus tem poder para salvar. Maria não vai salvar. José não vai salvar. João não vai salvar. Abraão não vai salvar, Moisés não vai salvar. Ninguém tem esse poder e ninguém tem essa autoridade para fazer isso. E é por isso que muitas vezes, irmãos amados, a igreja foi corrompida. Quantas vezes papas, né, principalmente na época das cruzadas, quando Martinho Lutero, né, um padre alemão, se levantou contra a igreja católica e fundou o protestantismo. Os papas vendiam salvação, as chamadas indulgências. Então, se você fizesse isso, você adquiria a salvação. Tinha um crânio, que diziam que era um crânio de João Batista, ficava numa caixa de vidro. Se alguém fosse visitar, pagava para visitar e olhasse o crânio de João Batista, era salvo. Quem fosse lutar em Jerusalém, em Israel, soldados que lutavam nas cruzadas, os soldados que eram levantados pela igreja para irem em Israel matar judeus que não se convertiam a Jesus, esses homens, eles eram salvos, eles adquiriam a salvação, obras. Sendo que Jesus falou que a salvação não é por obras, é dom de Deus. Mas mesmo assim o homem insistia nas suas teorias demoníacas e lançando para si um poder e uma autoridade que ninguém tem a não ser Jesus Cristo. A não ser Jesus Cristo. Eu ficava... Certa vez eu fui me confessar um padre, fui fazer a primeira comunhão, fui confessar com um padre, e ele me deu uns castigos lá, orar, né? Me deu castigo, falar com Deus, e eu tinha que repetir algumas palavras lá, reza lá, porque eu repetia essas palavras, meus perdões eram perdoados. Blasfêmia contra o Filho de Deus. Blasfêmia, porque o homem não tem poder para perdoar pecados. Atitude nenhuma que você pratique aqui nesse mundo, por si só, tem poder de te levar à salvação. Somente a tua fidelidade, o teu amor a Deus e a Jesus Cristo, Filho de Deus. A tua lealdade a Ele em todos os sentidos da tua vida. Não é porque, né, a gente vai fazer algo aqui que nós vamos ser salvos, não. É um conjunto de atitudes que nos levam à salvação. Jesus tem toda a autoridade. E Ele ordenou: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É isso que nós temos que fazer. Guardar as coisas que Jesus tem ordenado. É isso que nós temos que fazer, porque Jesus mandou que os discípulos nos ensinassem a isso. Guardar as coisas que Jesus tem ordenado. Você tem que guardar as coisas que Jesus tem ordenado. Você tem que ser fiel a Ele conforme Ele tem ordenado. É esta a vontade de Deus. Se você já se converteu, se você já publicou a sua decisão, né, para as pessoas que estão ao teu redor através do batismo, né, que foi realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tem que guardar tudo aquilo que Jesus te ensinou. Você tem que guardar aquilo que Jesus fala. Você tem que fazer aquilo que Jesus manda. Não há jeito, não há segunda opção. Esta é a vontade de Deus. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, até o final, até o final. Por quê? Por que que Ele vai estar conosco? Porque para nós obedecermos a Ele, nós precisamos dEle conosco. Para vencer o nosso inimigo, nós precisamos dEle conosco. Nós precisamos de Jesus. E Ele está conosco. Ele faz parte da nossa vida, Ele faz parte da sua vida. Jesus faz parte da sua vida, não abra mão disso. Jesus, Ele não vai te abandonar jamais, se você não abandoná-lo. Se você abandoná-lo, Ele vai estar distante de você, não porque Ele quer, mas porque você desejou. E aí, quando a igreja se posicionar verdadeiramente, conforme Jesus manda, a igreja será irresistível neste mundo. Nada poderia abalar a estrutura da igreja. A igreja tem um alicerce forte, irmãos. A igreja tem um alicerce indestrutível, que é Jesus. O problema é que algumas igrejas estão preferindo se alicerçar na areia, ao invés de se alicerçar na rocha, que é Jesus Cristo. Tem uma canção da Damares, não sei se chama Apocalipse, que fala dos últimos tempos, e fala que os últimos tempos será terrível, quando a igreja for tirada. Quando a igreja for tirada, será terrível. E ela fala uma frase muito interessante quando ela fala isso, que a igreja vai ser tirada da terra. E serão momentos muito difíceis, porque a igreja brilhava mais que o sol. Porque a igreja brilhava mais que o sol. E eu penso que esse trecho, ou essa música, foi inspirada plenamente pelo Espírito Santo. E eu creio piamente nesta frase, que a igreja é o poder de Deus manifesto neste mundo. A igreja de Jesus, cujo Senhor Jesus é o dirigente, ela é luz, conforme o próprio Senhor disse, luz do mundo. Que você acredite nisso, que você se veja desta forma, e que você viva para construir uma vida espiritual que gere isso na sua vida. E é muito fácil fazer isso acontecer. O problema é que as pessoas são teimosas e carnais, dando mais valor à carne do que ao espírito, e portanto vivem sofrendo sem ver Jesus. Fique de pé. Aleluia. Obrigado. Nós vamos orar agora. Irmãos, olha que momentos e oportunidades nós temos para as nossas vidas. O ano está acabando. Dia 20 nós vamos ter o culto de Santa Ceia. Começa um novo ano muito em breve. Daqui a alguns dias começa um novo ano. E há uma oportunidade que nós temos, irmãos, para nós nos posicionarmos de forma diferente. Eu clamo a Deus que o nosso culto do dia 20 seja um culto memorável, que você nunca, jamais vai esquecer, por conta do poder que se manifestará aqui neste lugar, nesse dia. Eu rogo a Deus que assim seja, e vamos nos preparar para que isso aconteça. E você tem uma grande oportunidade de fazer propósitos com Deus. Aproveita que o ano está mudando, que o número do ano está mudando, porque tudo continua igual, o sol nasce do mesmo jeito, né? Mas continue, mas aproveite que você tem assim uma motivação diferente, para você se posicionar de forma diferente, para que Deus possa fazer uma grande obra na sua vida, né? Existe um fato novo também. Tiago e Verônica vão casar. É um fato novo, uma oportunidade nova também, né? Uma mudança. É um novo início, né? Vocês aproveitem também, né, esse novo início, para iniciarem mais coisas novas, né? Que seja algo muito grande de novo, né? Então, por isso que eu estou falando. Por que eu estou falando? Porque são oportunidades, né? Oportunidades que a gente está tendo aí, né? Casamento, né? O ano começando. Por que não nós falarmos assim: ô, meu Senhor, né, obrigado por esta oportunidade. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Que o seu coração comece a amolecer para esse sentimento maravilhoso. Que além de você buscar aquilo que você precisa neste mundo, que você abra o seu coração para buscar as coisas maiores, que não enferrujam e não são corroídas também, né? Você abra o seu coração agora, fale com Deus, né? Imagine que você foi até a Galiléia, conforme Jesus falou. Você veio até a igreja, você veio buscar o Senhor. Imagine que você está lá onde Jesus mandou. Você veio buscar. E se você veio buscar, o Senhor Jesus vai falar contigo, vai se revelar a você. Não é em vão a tua atitude e o teu esforço. Jamais será em vão a tua atitude e o teu esforço em relação a Deus. Que Deus recolhe todas as nossas atitudes e todo o nosso esforço. E eu penso que chega a Ele. E muitas vezes eu penso, irmãos amados, que o Senhor Jesus dá grandes sorrisos para nós por conta das nossas atitudes. Eu creio que Jesus dá grandes sorrisos pelas suas atitudes em determinados momentos, e não podemos deixar de dizer também que algumas vezes Ele pode ficar triste, mas o Senhor Deus não deixa de sorrir quando você faz aquilo que Ele manda, quando você se esforça para cumprir a vontade dEle. E a vontade dEle é tão simples: é estarmos aonde Ele quer que nós estejamos, é fazermos aquilo que Ele nos mandou fazer, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho falado.